Chamada não atendida da Bárbara Tinoco. Vamos ter novidades incríveis à volta da Bárbara em breve. Acho que o Pedro já disse isso no outro dia nas manhãs. Não posso ter mais que isto, pronto. Comercial, bom dia, são 7 da manhã. Vamos ao essencial da informação com o Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Estou pronto.
2 minutos depois das 7, vamos precisamente falar do trânsito. Uma oferta Toyota Day. Ainda muito cedo nesta quarta-feira, Paulo Miranda, como estão as coisas?
Olá, muito bom dia, Diogo. Para já, entendidos.
Muito bem, já voltamos a falar.
Combinado, até já.
O trânsito numa oferta Toyota. Se tem um Toyota, dia 9 de novembro, aproveita um check-up gratuito. Pode reservar em toyota.pt. Boa viagem com a Rádio Comercial. Agora... é a questão com o novo Imóvel Virtual e Seguro Direto.
Olá, bom dia. E vai ser um dia ainda melhor para quem gosta de chuva. No centro e no sul, a previsão é de chuva e aguaceiros, acompanhados de trovoada. Há uma pequena descida da temperatura máxima e máximas de 24 graus em Braga, Viana do Castelo 23, Porto e Ponta Delgada 22, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Setúbal 21, 20 para Vila Real e Lisboa, Braga, Viseu, Castelo Branco, Évora, Beja, Faro 19, 17 em Porto Alegre e 15 na Guarda.
Tudo isto com o novo Imóvel Virtual e também o Seguro Direto, tão simples, tão inteligente. Bom, que disseste olá, bom dia, eu pensei, porque é que ela, já falámos tantas vezes hoje, porque é que ela está a dizer olá, bom dia agora? Pois não, ela não falou ainda aos ouvintes, tem razão.
Pois, eu não falei aos ouvintes.
É uma questão de boa educação,
eu
muito
sou
bem, Joana.
A minha mãe ensinou-me.
Não posso começar a subir logo de manhã. Desculpa. Agora, nós na rádio andamos sempre com esta coisa aqui, as pessoas que quando riem fazem assim um pequeno assobiozinho assim no fundo da garganta. E eu tenho sido o campeão disso nos últimos tempos. Eu ando a tentar fugir a essa coisa.
Mas eu adoro esse. Eu adoro esse riso. O campeão desse riso é o Kiko Risotto.
Quem é o Kiko Risotto?
O Kiko Risotto.
O Kiko Risotto.
Vai, diga-se sem o rat.
Porque ele ri-se tanto que é risotto da polícia. Sim.
É, olha, parecia assim.
Desculpa, não percebi. O Kiko Risotto.
Sim, okay. Exatamente. Eu sigo nas redes. Ele é o campeão dos assobios a rir.
É. Não sabia.
Mesmo. É muito engraçado. Eu rio-me só do riso dele.
Agora eu acho que alguém devia criar o perfil Kiko Risotto.
Exato.
Por favor, alguém faça isso acontecer. O Teddy Swims já a seguir na comercial. Sete e 17 nas manhãs da comercial. Até quinta-feira ainda com Joana Azevedo e Diogo Beja. Daqui a pouco junta-se a nós o Vasco, mais à frente o Nuno e o Manel Cardoso. Hoje, entretanto, é dia das gomas. Tu podes falar sobre isto, tu adoras isto. Eu não sou grande fã, confesso.
Eu gosto dessas, mas só um tipo de gomas específico. Porque das outras eu não gosto.
É que foi feita uma sondagem junto à equipa da comercial e houve muitos dos nossos colegas que responderam gomas ácidas. Mas está aqui uma indicação do nosso André que todas podem ser ácidas se tiverem aquela cobertura. Cobertura, eu não faço ideia do que é que
aquela cobertura ácida.
Aquela cobertura ácida.
Sim, aquele açúcar que pica. Parece açúcar, mas pica.
São essas que são ácidas?
Sim. Sabes aqueles tijolos?
Sei. Mas é o número 1 da lista.
Tijolos em gomas, mas com o açúcar que pica.
Tem um açúcar assim, uma coisa.
Eu não sei como é que se chama aquilo, mas são as melhores.
Açúcar que pica, parece-me bem.
E há uns que são assim.
Pica do chão, ao pica do galo.
Há umas minhocas também que picam, também são boas.
Então o top 5 é.
Todas as que picam são boas.
Todas as que picam são boas. Tu gostas das ácidas, não é?
Sim.
Eu não consigo perceber. Para mim é um doce ou não é um doce, não é?
Mas eu prefiro ácidos.
Prefiro ácidos. Que frase.
Isto dito a esta hora.
Joana, não precisas mais.
Bom, a qualquer hora, não é?
Estás a acordar às 5 e tal da manhã. Estar a acordar às 5 e tal da manhã é a mesma coisa.
Sim.
Portanto, deixa estar. Número 5 são os ovos estrelados. Que eu não sei se são doces, não faço ideia.
São.
4 ursinhos.
Horrível.
Estou horrível. Olha, o 3 é os dedos. Eu sei que as pessoas adoram os dedos. Eu acho os dedos estranhos. Tu gostas dos dedos, Roberto?
O André em está gomas, com o dedo estamos a falar de gomas.
Sim, estamos, né? A falar de gomas. Parece que estamos a falar do OnlyFans.
E
mas
não
é.
De canibalismo.
Exato, não é nesse sentido.
Sim.
O número 2 são os morangos. Devem ser doces, presumo.
São. Isso é tudo doce.
E os tijolos em primeiro, lá está, os tijolos em primeiro.
Os tijolos, se tiverem aquela coisinha, o açúcar que pica, são ácidos.
Eu gostava de uma coisa quando eu era miúdo, que não, acho que não se qualifica bem com goma, que eram uns quadradinhos de gelatina que também tinham açúcar, mas era açúcar doce, não era açúcar que picava. E aquilo vendia-se nos pacotinhos assim transparentes, eram de várias cores, não te lembras disso?
Não.
Eu agora já não há...
Eu sou muito nova.
Eu percebo, João. É isso. É uma pena não teres
não
vivido...
Sou desse tempo.
É uma pena não teres vivido o que eu vivi naquela década. Nos anos 20. Bom, isto, já que falámos de gomas e de gomas ácidas, a seguir vamos só para as doces. Too Sweet, de Ozier, nas manhãs da Comercial. O Ozier, na Rádio Comercial, chama-se Too Sweet. Só agradecer aos ouvintes da Comercial, são realmente os maiores. Há pouco falámos de gomas, ácidas por aí fora. Eu falei de uma coisa que eu comia quando era miúdo. Parecia ser uns cubinhos de gelatina. Na verdade eles chamam isto de Leia. São gomas da Elba. Isto era feito em Portugal, agora já não se encontra. Então os ouvintes começaram a mandar fotografias. É da Elba, quem quiser ver.
Okay.
Era muito bom isto, era mesmo bom. Tinha assim várias cores, vários sabores e era muito doce. Pronto, era isso que eu me lembrava. Pronto. É isso que se quer, não é? Não, tu queres ácidas, não é? Pois.
Eu prefiro ácidas.
Está bem, tudo bem.
Mas isso sou eu. O resto é tudo muito doce. É
como a Joana já aprendeu,
é
aprendeu com os erros de um passado recente, em vez de dizer eu prefiro, como tu disseste, eu gosto de ácidos.
Sim, sim, eu gosto de...
Agora já diz, eu prefiro ácidas, sim. E não ácidos.
Eu gosto de ácidos.
Ok, voltamos ao mesmo. Vamos saber se o trânsito desta hora já está em ácidos ou não. Uma oferta Benacar e Bosch Car Service. Paulo Miranda.
Já está em ácidos. Nesta altura, são.
E se começar a chover, isto está a ficar pior ainda.
Espero bem que não.
Esperemos que não, exato. Esperemos que
exato.
Não. Paulo, até já, já
até
vamos
já.
A falar. O trânsito com o Benacar, de 1 a 17 de novembro, as oportunidades de São Martinho chegam à cidade do automóvel e também Bosch Car Service, a rede de oficinas para multimarca e multisserviços. Boa viagem com a Rádio Comercial. Agora.
Não quero ser eu a trazer mais notícias, mas sim, vai chover.
Depois desta conversa, sim.
Sim, a previsão é de chuva, aguaceiros no centro e no sul. Há também a possibilidade de trovoada e há a descida das temperaturas máximas.
Vai que é tu Azevedo quando eu estou a dormir.
Também.
Eu olho para isso e para mim é egípcio.
É Matrix, olhas para
é
a Matrix.
É para um...
Está bem. Então, máxima para Braga, 24.
Estava, é 24, não é?
É.
Sabes o que é que eu li aí?
O quê?
Mel.
Olha, mas é mel.
É,
24 graus,
nada
é mel.
Nesta altura é mel. É.
Viana
continua,
do Castelo,
continua.
23. Porto e Ponta Delgada, 22. Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Setúbal, 21. 20 em Vila Real e Lisboa. Bragança, Viseu, Castelo Branco, Évora, Beja e Faro, 19. 17 em Porto Alegre e 15 na Guarda.
De Vasco,
bom dia.
Vasco.
Paulo Rico, vais falar daquele assunto que não podes falar?
Se não
vais, avisa-me só.
Vou falar.
Há um tema sensível, não é?
Epá, é esta muito manhã, sensível. É para começar as notícias, é para acabar?
É para começar.
É logo para começar?
É verdade,
já
é.
Venho mal, está bem, beijinhos.
É melhor sair.
E lá foi ele. Paulo Rico, bom dia. 28 minutos para as 8 na Rádio Comercial. Os 4:30 depois disto. Isto não é uma super canção de Lady Gaga com Bruno Mars, chama-se Die With A Smile, a 17 minutos das 8. Vasco, desculpa tocar em assuntos sensíveis, mas estão aqui a perguntar
o quê?
Como se chama aquele restaurante em Braga cuja estrada nem sempre tem a tampa de esgoto alinhada com o risco contínuo?
Ok. Primeiro, o nome da tampa.
Não é?
A tampa tem o meu nome, não é qualquer artista em Portugal tem uma tampa de esgoto com o seu nome.
Tu tens uma tampa de esgoto.
Ah, não sabes a história?
Não.
Sim, ficou.
Então, rapidamente isto explica-se. Há um restaurante chamado Elvira.
Elvira.
Elvira, é portanto, Elvira. Que é um bocadinho fora de Braga. Portanto, tens que sair de Braga, rumo ao rio Cávado, e chegando lá viras à direita. E quando viras à direita, nessa reta que vai dar ao restaurante, há uma tampa de esgoto que está não no risco contínuo central, mas naquele risco contínuo lateral, para os carros não saírem para a direita.
Sim.
Não é? E muitas vezes o que acontece é os trabalhos de manutenção que envolvem aquela tampa de esgoto ser levantada, quando colocam a tampa de esgoto outra vez lá, não respeitam o risco. Portanto, fica contínuo.
Fica saída a tampa.
Não fica torto,
não,
estás a ver?
Fica
torto, o risco fica torto, estás a ver?
Ah, já percebi.
E tendo em conta,
sim,
o meu OCD, aquilo, pá,
para ti não dá.
Então, pois, muitas vezes eu estou a ir para o restaurante de Elvira e já estou em ânsias, como é que está a tampa de esgoto? Como é que está? E então, eu disse isso uma vez, que da última vez que lá tinha ido, que a tampa estava bem, mas isso levou-me a ir ao Google Earth. E vendo no Street View, a tampa está torta! volta.
Portanto, o Google tem que lá voltar agora.
E não sei se não voltou lá. E então, a junta de freguesia da Palmeira, que é o nome dessa zona, fez um pequeno vídeo com alguém ir lá a colocar a tampa direita e a colocar ao lado um sinal, uma plaquita a dizer tampa Palmeirinho. Portanto, eu tenho uma tampa de esgoto, Joana Azevedo.
Parabéns, vai.
Podes tocar-me. Obrigado.
Que incrível, que
nada.
Sensação.
Esse globo de ouro, qual globo de ouro? Eu tenho uma tampa de esgoto.
Tampa de esgoto.
Tampa de esgoto. E quanto ao restaurante, que é um restaurante extraordinário, chama-se Elvira. Quando vocês lá forem a Braga, então têm que ir ao restaurante Elvira.
Ai, vamos.
Pá, come-se muito, muito bem. Muito bacalhau, ótimo. A carne é incrível. E é a dona Elvira, que é uma simpatia. E sempre que lá vou, manda muitos beijinhos para toda a rádio.
Eu quando vou lá não vou olhar para a tampa, porque eu também tenho o mesmo problema que tu. E se aquilo estiver desalinhado, vai-me fazer fornicocos. Vou ter que ir lá.
Não queremos beija com fornicocos.
Não, não queremos. Não.
Por acaso, beija com fornicocos, não havia na Elvira. Tinha acabado.
Acompanha com um puré muito bom.
Ah, ótimo.
15 minutos para as 8 na comercial, já a seguir os bandidos do campo. 8 minutos para as 8 na Rádio Comercial. Está na hora do Eu É Que Sei, o mundo visto pelas crianças, com os pequenos ouvintes do Lar da Criança em Lisboa.
Pois agora.
Nesta altura, Joana Azevedo procura qual a pergunta foi feita.
Até que já fazer a pergunta, não é?
Eu sei qual é, eu sei de qual.
Eu sei que vocês têm toda uma dinâmica de ele lança a coisa e a Joana remata, não é? Faz lá o remate, vá.
É como vocês com o tempo e as máximas e não sei o que
é
igual.
É quanto ganha o Presidente da República.
Ah, olha, é mesmo isso, muito bem.
Mesmo
meu pai.
O Presidente da República.
Marcelo Rebelo de Sousa. Diz-vos só uma coisa?
Eu acho que sim.
Esta pessoa tão importante para o nosso país, quanto é que acham que ela ganha?
7?
7 euros.
Ou 20.
Ou 20 euros. E tu?
10 euros.
Porquê? Por dia? Por mês? Por ano?
Por ano.
Por ano.
Ok.
Eu acho que é pouco. Tu não?
30 euros por ano. Eu acho que mais 500.
E é 500 por dia? Por mês? Por semana? Por ano?
Pode ser por mês.
Acham que é muito? Que é pouco?
Acho que é muito.
500 euros por mês é muito?
1 milhão.
Já estamos aqui a falar de um número grande.
Ok, já está a melhorar.
Cada semana na nossa cidade.
E o que é que acham que ele faz?
Ele ajuda as pessoas. Ajuda a polícia, os médicos, ajuda as pessoas que são velhinhas.
Mais alguma coisa?
Ajuda ao Portugal.
Também ajuda ao Portugal, tens razão.
Também garante que os ladrões não portam-se mal.
E o que é que o Presidente da República faz? Para garantir que ninguém rouba?
Usa câmaras.
Usa câmaras.
Computador para ver também.
Uma pessoa tão importante que manda em tantas coisas, quanto é que ganha?
100 euros.
100 euros por dia? Quanto é que é muito dinheiro para ti?
É 9,50.
E 9,50 dá para tu comprares o quê?
Ovos, pão,
carro. 9,50 dá para comprar um carro?
Sim, sim.
Ok. Onde é que é esse stand?
Exato. Eu gosto que o Presidente da República passou de assistente de todas as pessoas, porque ele ajudava professores, ajudava, era tipo um assistente, um auxiliar, não é? Sim. Mas a dada altura também ele está atento aos bandidos, não é? Uhum. Porque tem muitas câmaras, transformou-se no Batman. Não é? De um momento para o outro é o Batman, portanto ele faz tudo um pouco.
Mesmo assim ganha 9 euros.
9,50.
Falas em bandidos, falas em bandidos do canto.
O Presidente está de olho neles também.
Oh, se ele soubesse.
Não vão ser amigos coloridos, não. Bom, ficámos a 5 minutos das 8. Florida e David Guetta para ouvir agora na comercial. Daqui a pouco vamos saber o que se passa no mundo e vamos também conferir o trânsito. Boa viagem.
Olha, o Paulo Rico não está na área.
É importante saber. É importante saber se o Paulo Rico não está na área, porque como não queres que ele diga umas certas notícias, eventualmente ele assassinaste. É possível?
Não, eu acho que como ele não consegue dizer algumas coisas, não é? Algumas notícias, mais vale não ouvir.
É isso.
Eu acho que ele pronto.
Sabe que o Paulo esqueceu de nós?
Agora o Paulo tinha esquecido que tinha que fazer as notícias às 8. Ah, pois, daí está.
Pronto. Não lhe apetece, se calhar não lhe apetece.
Agora pronto, correr.
Acho que nós também não devíamos obrigar as pessoas a fazerem as coisas a certas horas.
Ah, é, à hora certa, não.
Tu já viste que era São Paulo Rico?
Devia ser quando eles quisessem.
Não, são 8 em ponto.
Olha, 8 em ponto.
8.
E cá estou, 8 em ponto.
Este tipo.
Olha, vais voltar a dizer a notícia que eu não quero ouvir?
Sim.
Olha, um certo
ao menos
receio.
Que seja rápido, vai menos, está bem?
Tem medo de ti.
Então vai lá,
é como tirar
lá
um penso rápido, não é? Sim,
vai.
Podemos até começar por aí para despachar.
Logo, despacha já.
É melhor.
Ruben Amorim não assume a saída do Sporting para o Manchester United, admitiu, no entanto, ontem à noite.
2 minutos depois das 8 na Rádio Comercial. Vamos ao trânsito. com o Toyota Day e com o Paulo Miranda. Alô, Paulo.
Olá, mais uma vez, bom dia, Inês, em direção ao Prior Velho e à segunda circular.
The man. Até já, Paulo.
Até já.
O trânsito de uma oferta Toyota. Se tem um Toyota, dia 9 de novembro, aproveita um check-up gratuito. Pode reservar em toyota.pt. Boa viagem. É a questão numa oferta do novo IMO virtual e seguro direto.
E hoje os acessórios-chave são as galochas, o impermeável e o guarda-chuva, porque a previsão é de chuva em todo o país, mais no centro e no sul, com descida das temperaturas máximas. O que é que foi?
Agora, ias-me passar a bola das máximas. Não, não, eu é que recebo do nosso produtor André Peninho, recebo duas fotografias.
Sim.
Uma com as máximas e outra com a lista do 10 a 0. Eu juro que agora ia dizer a lista do 10 a 0. E as máximas para hoje, sim, são... Ah, não posso ser isto.
Eu acho que os ouvintes iam gostar.
Não, a gente não quer ganhar.
A gente não revela nada.
Quarta-feira, dia de hoje, não é? Quarta-feira, 30 de outubro. Hoje, máximas, Braga 24, Funchal e Viana do Castelo nos 23, Porto e Ponta Delgada 22, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Setúbal 21, Lisboa e Vila Real, a máxima aqui é de 20, Bragança, Viseu, Castelo Branco, Évora, Beja e Faro 19, Porto Alegre 17 e na Guarda chegamos apenas aos 15 graus de máximo.
Tudo com o novo IMO virtual e também seguro direto, tão simples, tão inteligente. Mas nós vamos querer essa lista, não dita pelo Vasco, mas por uma família de ouvintes da Rádio Comercial. Pode já inscrever-se 808-20-10-30. Vamos jogar ao 10 a 0 daqui a pouco. 808-20-10-30. A Bárbara Tinoco toca já a seguir nas manhãs.
Mas os rumores são verdade e eu já não estou sozinho.
Nem nós. Vai juntar-se a nós a família Rodrigues.
10! 10 a 0!
Ora bem, diretamente de Mangual, da Alexandra Rodrigues. Alô, Alexandra.
Bom dia!
Bom dia, alegria! Tudo bem?
Que energia logo pela manhã, isso está mesmo?
Depois de muitas tentativas...
Um dia teria de ser, não é?
Conseguimos finalmente!
Conseguiu numa manhã difícil, eu vou já dizer que eu não acertava nem duas.
Eu então?
Ah, mas nós não ligámos para acertar.
Ah,
nós,
pronto.
Ah, então pronto, então vamos já passar. Vamos já dizer.
Pronto! É, acabou de perder!
É isso. Alexandra, está com a sua filha, como é que se chama a sua filha?
Lisa.
Lisa.
Olá, Lisa.
Que idade tem a Lisa?
Olá.
Oh. A Lisa com esta voz também é 25.
É isso,
Lisa,
não é?
Quantos anos tens?
8.
Claro, tá lá quase. Sim. Se calhar a Lisa poderá ser a grande vencedora deste 10 a 0, não é? Isto é mais, se calhar, a praia da Lisa do que da mãe.
Eu acho que é mais para a Lisa.
Depende se a mãe concorda com a ingestão deste tipo de coisas.
Pois é. É que hoje é o dia da goma. Não é? Já falámos muito disso há pouco. Falámos das ácidas e dos tipos de gomas. E é para aí que nós vamos.
Uhum.
Vocês comem? Costumam comer gomas ou não? A Lisa come?
Eu adoro.
Olha, Lisa, quais é que são as tuas gomas favoritas? Só para ver se estão aqui na lista.
As ácidas.
As ácidas,
as ácidas. É como eu.
As ácidas. Aqui, ok.
Sim, mas o formato.
O
da
formato.
Goma.
Algumas destas são ácidas, não é?
Sim.
Mas nós queremos saber.
Okay.
Está bem?
Portanto, não é tanto o sabor.
Sim, é o formato.
É o formato.
Posso pôr a
o
contagem?
Formato da goma.
O formato da goma.
Sim.
Sim.
10.
Olha, vamos dar uma de borla ou não?
Sim, tipo bananas.
Tipo bananas, ok?
Está feito.
Tipo bananas.
Ok, banana já está. Faltam 9, vá.
Mais.
Morangos.
Morangos temos.
Os beijinhos.
Beijinhos?
Há beijinhos.
Não temos
sim,
aqui.
Sim, aquelas
temos.
A cor de rosa e branca.
Não há beijinhos. Não há.
Há o diminutivo de ursos.
Ursinhos.
Incrível. Exatamente.
Calma, Vera.
Melão,
por acaso conheço, mas não temos.
Não há. Mas como é que se pega no melão? Com os?
Melancias?
Melancias,
não.
Por acaso devia estar.
É um erro nosso, não da Alfa.
A Joana ajudou. Pega-se nas melancias com o quê?
Com as mãos?
É, e o que é que há na ponta das mãos?
Dedos.
Está certo.
Olha lá, 12 segundos.
E o masculino de lagartos.
Feminino.
O masculino.
Ai, o feminino.
Lagartas.
É isso, Alexandra. Não sei como é que chegou lá.
Oh. As minhocas. Havia minhocas ou não?
Não havia minhocas.
Não havia minhocas.
Essas são ácidas, devem ser as favoritas da Lisa.
Crocodilos. Não há, mas
crocodilos
não há.
O tempo já acabou, mas vamos continuar a jogar até às 8h30.
Porque temos tempo hoje. Hoje temos tempo.
Sim.
Pois podemos ficar mais tempo. Podemos ser compensadas pelo tempo que esperamos para falar com vocês.
O que é que lhes faltou?
Alexandra, vou fazer a banda sonora de um filme. E vê-se pela banda sonora do filme, a Alexandra chega à resposta certa.
Ah, é.
Ok. É um filme do Spielberg.
Sim.
Que a banda sonora é assim.
Está muito parecido, atenção.
Mas era um filme assustador.
Era um bicho, era um bicho que estava dentro d'água.
Sim, sim. Que causava pesadelos.
E que tinha os dentinhos afiados.
E que comia pessoas.
E começa com tu e acaba em barão.
Tubarão!
Sim, tubarão! Muito bem! Não sei como é que chegaram lá. Foi mesmo.
Sinceramente não conheço essas gomas, pronto.
Nem eu.
Oh, havia tijolos, havia ovos estrelados, ovos estrelados era a única que eu talvez dissesse.
Ah,
os ovos estrelados,
ah,
Luísa.
E as amoras.
Amoras, ovos estrelados.
Não faz mal, a mãe vai comprar.
Nós jogamos no carro.
Pois é sempre, não é?
Bom,
claro.
Querem saber o que acabaram de perder? Enquanto
pois,
o tubarão está lá ao fundo.
Era.
Então vamos lá a isso.
Ah. Acabou de perder um pacote de gomas feitas de ouro.
Uau.
Parece incrível, mas o sabor é péssimo e parte os dentinhos todos, fica com essa cramalheira toda estragada.
É que nem sequer fica com dentes de ouro. Podia ficar com dentes de ouro, mas
aliás,
não é.
Tudo isto foi para o punho dizer cramalheira no ar, não foi?
Claro que sim. Eu só queria dizer cramalheira. Alexandra, Lisa, muitos beijinhos.
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 Eu agradeço muito. Muitos beijinhos. Vocês são a nossa... São a nossa companhia todos os dias.
Não,
de
vocês
manhã.
É que são a nossa.
E agradecemos muito por isso. Um grande beijinho para todos.
Beijinhos. Beijinhos.
Tchau, Lisa.
Tchau. A Lisa merece gomas hoje.
Pois é.
É, só hoje vai ser compensada.
Umas minhocas, umas minhocas.
Minhocas também.
Beijinhos.
Muito obrigada. Beijinhos para todos.
8:17 na Rádio Comercial. Luís Capaldi nas manhãs da Comercial, 8:20.
A pergunta que eu coloco agora aos meus queridos amigos é a seguinte: qual é que é a forma mais fácil, sustentável e solidária de armazenar água em casa?
São os ecopacks de 10 litros de água Monchique. Para além de serem a forma mais prática de consumir água com uma torneira integrada, são amigos do ambiente e amigos de quem mais precisa.
E a água Monchique é a única água portuguesa com pH naturalmente alcalino de 9.5, é engarrafada exatamente como vem das profundezas da bonita Serra de Monchique, e ao comprar o ecopack solidário está a contribuir com 25 cêntimos para uma causa solidária.
Através da campanha Água por uma Causa, a Água Monchique vai apoiar nos próximos meses três instituições de cariz social: o Castelo, o Palhaço do Hospital e a Acreditar.
Neste momento, por cada ecopack solidário que comprar, vai estar a ajudar o Castelo, mas a segunda instituição a ser apoiada é a Palhaço do Hospital.
A Palhaço do Hospital é pioneira na Europa a levar alegria aos mais velhos em ambiente hospitalar através da arte do palhaço.
Pode comprar o seu ecopack solidário de Água Monchique no seu ponto de venda habitual e na loja online.
Vamos todos ajudar a esta causa. Saiba mais em aguamonchico.pt.
8:22. Comercial. Por falar em comida picante e precisamente esta coisa, quem é que gosta e quem é que não gosta de comida picante, vamos a...
Notícia de última hora. O continente é de toda a gente, por isso gostos não se discutem.
Olha, o que é que vão jantar logo à noite? Já sabem?
Eu deixei bifes a descongelar.
Olha, um frango assado também é sempre uma boa opção, não é?
Olha, eu sei a resposta certa à pergunta que eu vou fazer, não é? Eu sei a resposta, mas eu vou fazer ela mesmo.
A única
certa
resposta, aliás.
Um frango, para vocês, é com ou sem picante?
Pai, obviamente aquilo tem que picar.
Com picante,
a boca
claro
até fica, tem que ficar a arjar a seguir,
é,
não
é? Picante?
É sempre
claro
com.
Diogo, bloqueias a resposta com
vou
picante?
Vou bloquear a resposta
com
picante.
Com. Bloqueiam com todos com picante?
Sim, com picante.
A resposta dá certa. Já estava aqui nervoso, claro que...
Obrigado.
Tinha que ser, não é?
Obrigado. Sim. Mas atenção, atenção, que há muitas pessoas que preferem sem picante, não é? Isso acontece.
Sim,
também,
são
não?
Pessoas que não sabem o que é bom.
Não.
Não é?
Mas vamos tirar as temas. Vamos abrir agora uma sondagem no Instagram da Rádio Comercial e queremos que vá lá votar. Diga-nos o que prefere, frango com ou sem picante? Mais logo, a Tecas e o Pedro Andrade revelam o resultado no Já Se Faz Tarde.
Ah, Já Se Faz Tarde com a Tecas e o Pedro Andrade?
Vê lá.
Olha, custa-vos dizer isso?
Sim.
Que o vosso programa tem lá outras pessoas.
Sim, sim, irrita-me.
Agora imaginem-me a mim.
Apetece-me fazer-lhes mal.
Aquilo que custa mais realmente é o despedor tocar às 5:30 da manhã.
Eu
bom,
sei.
Eu acho que se fosse o Continente a responder, diria não há discussão, não é? Ao natural, com limão, piripiri, na cozinha Continente encontra opções de takeaway para todos os gostos.
Quem vai ganhar a sondagem? Frango com ou sem picante?
É pá, tem que ganhar o com.
Eu
é pá,
não
sei. É com.
O que eu sei, meninos, é que o Continente é de toda a gente, por isso gostos não se discutem.
Preciso agora a minha pessoa de matemática no meu primeiro ano de faculdade. Meninos! Ela era maravilhosa.
Notícia de última hora. O Continente é de toda a gente, por isso gostos não se discutem.
E agora são 8:27, vamos já saber o que se passa no trânsito. numa oferta da Benacar e também Bosch Car Service. Quem sabe tudo é o Paulo Miranda.
E vamos com o Porto.
Está feito para já, até já, Paulo.
Até já.
O trânsito numa oferta Benacar de 1 a 17 de novembro. As oportunidades de São Martinho chegam à cidade do automóvel e também Bosch Car Service, a rede de oficinas para multimarca e multisserviços. Agora, a questão é esta.
E a resposta é esta: chuva em todo o país, mais no centro e no sul. No sul, aliás, pode vir acompanhada de trovoada. Este é o cenário para hoje. Quanto a máximas?
Quanto a máximas, hoje em Braga chegamos aos 24 graus, Vieira do Castelo 23, Funchal também, no Porto e também em Ponta Delgada a máxima é igual, 22. Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Setúbal, 21 graus de máxima. Lisboa a chegar aos 20, Vila Real também, 19 para Bragança, para Viseu, também 19 em Castelo Branco, Évora, Beja e Faro. Porto Alegre, 17 de máxima e na Guarda, apenas 15.
E agora vamos ao essencial da informação. A edição é do Paulo Rico. Olá, Paulo, bom dia.
Está no treino da equipa em Alcochete.
Paulo Rico está de regresso às 9. Rádio Comercial. Daqui a pouco, O Homem que Mordeu o Cão. Hoje voltamos a ter um pouco de terror.
Horror!
Com o Nuno Marco, agora Maninho e Marisa Liz nas manhãs da Comercial. Chama-se Garota. Bom dia, boa viagem. 26 minutos para as 9 nas manhãs da Comercial. Bom, ia dizer bom regresso a casa para esta coisa.
Bom regresso a casa. Às 8h35.
Atenção, pode haver pessoas a regressar a casa a esta hora.
Então não pode.
Fizeram turnos da noite.
E era para essas que eu estava a falar.
Ou tem só vidas selvagens.
Tu não te enganaste.
Não me enganei.
É tudo pensado.
Bom regresso a casa. As pessoas têm vidas selvagens. E boa viagem para o trabalho para todos os outros. Boa viagem. A seguir, Zoilo e Aitana.
Nas empresas, boa tarde. Falam.
Olha, e quando queremos muito ir jantar fora, mas não conseguimos escolher um restaurante?
Eia, italiano, japonês, mexicano, comida portuguesa. Só de pensar, começa-se logo a apetecer a comer tudo ao mesmo tempo, não é? Todos meus os tipos
queridos,
de comida.
Meus queridos, é para isso que eu cá estou, sabem?
Sim.
É ainda para vos abrir
o espírito.
Obrigada, Vasco.
Obrigado, Vasco. Para disse ele ainda a comer, mais ou menos.
Iluminar a vossa mente e para vos mostrar um caminho. E o caminho leva à app da Fork.
Ah,
é verdade. Com esta aplicação da Fork tem acesso a 4 mil restaurantes por todo o país e para ajudar a escolher pode aceder a filtros, a fotografias, a menus e a milhares de avaliações de outros utilizadores que deixaram lá a sua opinião e assim tudo fica mais fácil.
E mais! A melhor parte nem é essa. O melhor é que já chegou o da Fork Fest. 50% de desconto em toda a carta. Inclui os couverts, as entradas, os pratos, sobremesas. Tudo para as pessoas da reserva. E melhor é que nem precisa de ligar para o restaurante para marcar mesa. Faz a reserva pela app, online, em poucos cliques, não chateia. O The Fork Fest vai até dia 24 de novembro e olha que os restaurantes ficam sem mesa. Num ápice, não perca tempo, descarregue gratuitamente a app da Fork e reserve já a sua mesa. 16 minutos para as 9, O Homem que Mordeu o Cão na Comercial depois disto.
Ô João, anda a bater! Anda a bater!
13 minutos para as 9 na Rádio Comercial. Está na hora do Homem que Mordeu o Cão. O Homem que Mordeu o Cão. Nota-se que eu cheguei aqui ontem. Estava aqui à procura. É uma oferta a Seat Leon híbrido plug-in e também FNAC.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar. Elecas, 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 elecas. Traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.
Título deste episódio: terá saído do túmulo de Branha o fantasma de Cracóvia. Bom, mas antes de avançarmos para inquietantes narrativas de terror e sobrenatural, nesta semana de Halloween, eu tinha aqui uma história curta e grossa sobre auroras boreais. É uma história que já tem uns dias, mas que vale, nunca é tarde. Este ano têm aparecido auroras boreais em locais onde não costumam ser visíveis auroras boreais. Incluindo, olha, Portugal. Incluindo Portugal.
Ontem tinha uma, sabes onde?
Tinhas onde?
Na pia.
Ah, sim, sim, sim. Eu tinha
olha uma aurora boreal.
Tinha uma no teto da cozinha.
Está a sujar em todo lado.
Depois tive que limpar.
É isso e umidade.
Pois é, pois é. Eu num canto tenho umidade, no outro tenho uma aurora boreal. Vamos ir limpar tudo. A Inglaterra também tem aparecido auroras boreais. E recentemente uma cidadã britânica de 56 anos publicou orgulhosamente no seu Instagram impressionantes fotos de uma aurora boreal que encheu de tons de vermelho os céus noturnos de Suffolk às 5:15 da manhã.
Que lindo.
Estava tudo muito bonito até várias pessoas nos comentários terem apontado e ela própria ter acabado por confirmar, não sem alguma desilusão, que afinal não era uma aurora boreal. Aquilo eram só as luzes de uma fábrica de produção de tomate pelado.
Aconteceu uma coisa
quando
parecida.
Está no voeiro, quando está no voeiro faz aquele efeito.
Aconteceu uma coisa parecida à Rita Pereira, não foi?
Pois foi.
Que estava na Madeira e era a lua e a lua tão bonita que era e era as luzes do Estádio, estádio Nacional.
Pois era.
Sim.
Pois era.
Eram as luzes da Chopana.
Há duas coisas que eu adoro nesta história. Uma, o desfecho triste da coisa, não é? Ai, que aurora boreal tão linda! Ai, não, é uma fábrica de tomate. A outra é, e ninguém está a falar disto, a preocupação dos proprietários da fábrica de tomate em instalar luzes que batam certo com o produto que produzem.
Pois é.
Leva-me a crer que se fossem bananas eram luzes amarelas, se fossem tangerinas eram luzes cor de laranja. Eu achei fofo. E ninguém está a falar disto, eu achei fofo. E agora, senhoras
então,
e senhores.
Então, Marco, a fábrica tem aquilo, sim, que tu tens na tua sala. Que é claro, aquelas que projeções de luz que batem certo com o ecrã.
Claro.
Aquilo no fundo é uma projeção que bate certo com o produto
é
que fazem.
Não é? É isso, é isso, é isso. É verdade. Bom, e agora? Diogo, peço que ponhas música.
Vamos lá. Então.
Ontem fomos ao Halloween, não foi?
E hoje vamos também.
Hoje vamos também.
Temos aqui mesmo,
senhoras e senhores.
Não chegámos assim a uma conclusão de
pode ser um Halloween, John Carpenter. Continuamos a desbravar os esplêndidos conteúdos deixados por ouvintes desta rubrica no Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão. Podem ir a reddit.com, procurar por HQMC e juntar-se a esta comunidade. Eu pedi experiências de terror e sobrenatural que os nossos ouvintes tivessem vivido e as pessoas estão a mandar coisas notáveis como esta. Esta história sobre a delegada de informação médica que se cruzou na sua vida quotidiana com uma pedra tumular muito peculiar. Mas desculpa, entusiasmei. Vejamos o que ela conta. Ela que no Reddit tem o nome I don't know 1974.
Pois.
Explica-me tudo.
Isso é a resposta à pergunta. Em que ano foi a revolução? I don't know 1974.
Sim, está certo. Como delegada de informação médica, já trabalhei em várias zonas do país, desde Ovar a Torres Vedras, diz ela. A situação que vos conto passou-se entre 2003 e 2010, sensivelmente, na Estrada Nacional 109, na zona da Figueira da Foz, mais propriamente em Branha. Um abraço para o povo de Branha. Digam coisas branhenses.
Digam coisas.
O Branha jogava voleibol com o Miguel Maia.
Ah, pois
era,
é verdade. Era o, Maia,
era
Branha,
o João Branha.
Conduzia eu nesta estrada, a caminho de mais um centro de saúde, diz a nossa ouvinte, quando me deparo com uma sepultura à beira da estrada. Obviamente não tinha o corpo dentro, penso eu. Mas era sim uma publicidade a uma empresa de pedras tumulares que existia numa rua abaixo do local da dita publicidade. Até aqui tudo ok. Há uns anos isso era comum, hoje já nem tanto. Pausa. Posso ser eu que saio pouco? Mas nunca na minha vida, nunca vi pedras tumulares à beira da estrada a anunciar empresas que fazem pedras tumulares. A nossa ouvinte diz, há uns anos era comum. Eu nunca vi publicidade de nenhuma espécie sequer em empresas que fazem pedras tumulares. Eu, se precisar de uma pedra tumular agora, não faço ideia onde ir comprar uma sequer.
A Estrada Nacional 109?
Claro. Aparentemente naquela zona era comum haver pedras tumulares a anunciar empresas que fazem pedras tumulares.
Sim.
Portanto, recapitulando esta nossa ouvinte, nas suas voltas como delegada de informação médica, um dia depara-se, em Branha, com uma pedra tumular publicitária à beira da estrada.
Mas olha, desculpa, pedras tumulares não sei, mas para limpar lugares de morte, há cartazes.
Já limparam a minha casa e vamos deixar isto na explicação. Não, já contei porque é que eles limparam a minha casa.
Ratos.
É invasão de ratazanas. Uhum. Poderá ter umas férias.
Porquê que eu pensei que são pessoas e não animais?
Em casa do Marco.
É o normal.
Bom, recapitulando. Esta é o nosso ouvinte. Nas suas voltas como delegada de informação médica, um dia depara-se em Branha com uma pedra tumular publicitária à beira da estrada. Mas não é esta a parte mais incrível da história. Diz ela, o que foi claramente assustador foi ver escrito na pedra tumular nada mais nada menos do que o meu nome completo, nome próprio e os meus dois apelidos, bem como a minha data de nascimento. Felizmente não tinha data da morte. O espaço estava em branco. Ok, isto é inquietante. É estranho, pelo menos. E não é a coisa mais agradável de se ver, não é? De repente passamos por uma pedra tumular que tem o nosso nome e a nossa, o nome completo e a data de nascimento.
Isso não foi um sonho?
Não, porque diz ela, durante anos passei nessa estrada e vi essa sepultura com os meus dados. Eu nunca tive a coragem de ir falar com os senhores da empresa das pedras. Pensei várias vezes em fazê-lo. Mas faltou-me a coragem. Eu tinha ido logo no primeiro dia.
Logo
no primeiro dia. Ou então tinha mandado a minha agente para pôr um processo. Nuno Marco, 1971.
Mas como não quis saber? Tem que saber.
Ela devia limpar os cookies mais
ou menos. Ela diz o seguinte: não sei bem porque é que não ia lá, mas tinha receio do que me iriam dizer. Imaginem que me diziam que sabiam a data da morte. Se eles soubessem, tinham posto logo na pedra.
Claro.
Estava em branco.
Não era essa a pergunta?
Bem, ela diz que a dada altura falou com algumas pessoas sobre o assunto, uma delas o marido. A reação do marido foi incrível. O marido foi lá, ameaçador, pedir contas, foi defender a sua esposa. Não fez nada disto. Eu tenho que confessar que ri muito com a reação do marido.
O marido escolaria. Diz ela, não sabe mesmo quando é que ela morre.
Não. Diz ela, o meu marido disse que se eu morresse, pelo menos tinha acesso a uma pedra tumular mais barata, pois já era em segunda mão. Cofre meio cheio.
Bem visto.
Bravo. Cofre meio cheio.
Bravo, bravo. Bravo.
Perguntam vocês, então em final, como é que o nome dela e a data de nascimento foram parar àquela pedra tumular?
Mas
ela não tem resposta.
Talvez
o facto de estarmos a falar disto aqui possa levar a uma explicação. Se alguém desta empresa de pedras tumulares nos está a ouvir e sabe do que estamos a falar, a famosa pedra tumular publicitária de Branha, que diga como de acho chegaram àquele nome. Nome que eu adorava saber qual era, mas a nossa ouvinte optou por ficar anónima, não é?
É que se trata de Maria não. Silva, não é? Então é só um nome genérico.
Imaginava.
Ela ficaram obcecada com o nome. Não, mas aparentemente estava tudo completo. Nome, segundo nome, apelido, estava tudo.
É roubo de dados, não é?
Foi uma grande coincidência. Arranjaram um nome,
pois é.
Mas acho
que está data de nascimento.
Não, quando é então? Não te esquece. Tinha data de nascimento.
Mas imagina que pegam nisso. Porquê que não mudam? Não era só mudar? Porquê que tem que usar mesmo os dados de uma pessoa, não é?
Pois é.
É macabro.
Eu acho que foi tudo inventado.
E agora, senhoras e senhores, a impressionante e arrepiante história do apartamento assombrado de Cracóvia. Eu, de novo, não tenho o nome do ouvinte que mandou isto. O Reddit atribuiu-lhe um daqueles nomes aleatórios. Este é o Distinct Pomelo, 1573. Mas eu percebo que ele quer manter isto anónimo. Não há motivo de orgulho nesta história. Mas atenção, ele faz isto muito bem, quase há filme ou série americana moderna. O primeiro parágrafo é o pleno do suspense e da tensão. E depois é que vamos ver como é que ele foi parar a essa situação.
Não, diz-me só uma coisa, esta história está resolvida ou vai ficar
essa,
no
essa,
ar? Como...
Essa história está resolvida, okay, obrigado, tá resolvida, okay. E tem momentos de muita tensão e de muito horror. Diz ele no início: aqui estou eu, desesperado e a morrer de medo, dentro de um quarto andar de um apartamento todo velho, numa das áreas mais creepy de Cracóvia, a pôr em causa todas as minhas crenças e a rezar a Deus para que todos os barulhos e gritos que eu estou no quarto ao lado se calem e eu consiga dar de frostes e salvar-me.
Bom início.
Isto é o arranque.
Bom início.
Agora, como é que ele foi ali parar e como conseguiu ele salvar-se? Vamos então andar para trás um pouco. Sempre fui um rapaz, diz ele, que nunca acreditou em fantasmas ou espíritos, mas naquela fatídica noite de Halloween em Cracóvia tudo isto mudou. Tudo começou quando eu e o meu amigo Jota decidimos visitar o nosso amigo Rodrigo, que desde o Erasmus, 10 anos atrás, nunca mais voltou a Portugal. Tudo correu como planeado, a surpresa correu como combinado, e desta forma acabámos a celebrar a noite toda, entre shots, cerveja e mais shots, e foi uma noite memorável. No calor da noite, eu reparei que uma miúda estava a olhar para mim e dava para ver que engraçou comigo. Bebi mais um shot, tomei coragem, lá fui ter com ela. O seu inglês não era muito bom e a música aos berros não ajuda na comunicação. Perguntei-lhe se queria sair dali para um sítio mais calmo. Ela perguntou onde é que eu estava alojado e eu, no topo da minha borracheira, às 2 da manhã, disse-lhe que podíamos alugar um quarto de hotel. Tudo super rápido aqui a acontecer, ao qual ela respondeu que, sendo assim, não era necessário, que ela morava ali perto e morava sozinha. Nada de sobrenatural ou de arrepiante até ao momento. Uma noite tudo igual a tantas outras.
Tudo demasiado rápido, mas
um engate, um engate rápido.
What happens in Krakow stays in Krakow.
Duas almas jovens procurando um pouco de diversão. Caminhamos a pé uns bons 30 minutos e, no caminho para meter conversa, perguntei se ela gostava muito do Halloween. Ela, no seu inglês meio estragado, ia dizendo que gostava muito dessas coisas: bruxas, espíritos e cenas do oculto. E eu pensei, ó diabos, onde me vim meter? Foi tudo muito rápido, não é?
Mas claro.
Mas promissor para nós.
E ter perguntado primeiro.
Promissor. Finalmente chegamos ao apartamento dela e fomos diretos para o quarto dela. Passados uns bons momentos, se é que me entendem, entendemos.
Eu não percebi.
Ó, Marcos, eu também não percebi, importa-se explicar.
Fizeram amor. Levaram a cabo situações carnais.
Ok.
Passados uns bons momentos, se é que me entendem, ouvi passos vindos da sala. Mas que diabos, penso eu. Então tu não moras sozinha? Ela ao meu lado não me responde porque apagou completamente. ouço mais barulhos e levanto-me muito calmamente da cama.
Ai, o Vigor Tuga. Deixou
uns bons momentos.
Deixou a knockout.
Orgulho Tuga. Ouço mais barulhos, diz ele, e levanto-me da cama e olho ao redor a tentar perceber qual é a origem do barulho, se é de um dos vizinhos. Fico mais inquieto quando reparo que numa estante dela está um tabuleiro do Ijá. O que me lembrou que ela me tinha dito que gostava de cenas ocultas. Para quem não está agora a ver o que é um tabuleiro do Ijá, é aquele jogo com letras, tem um tabuleiro e várias pessoas põem o dedo sobre um copo e, tudo correndo pelo melhor, o copo começa a ser controlado por uma entidade sobrenatural que responde a pergunta.
Isso é pelo melhor?
Eu já chamei o Elvis.
Fiz isto uma vez.
Chamaste quem, desculpa?
O Elvis.
Também eu!
Também o Elvis.
Era o que eu ia contar a seguir. Na escola secundária de Benfica, fiz isto com o intuito principal de sentir o dedo de uma miúda de quem eu gostava em cima do meu. Já me chegava. Já me chegava, eu não era esquisito. Eu não sei se aconteceu ali algo sobrenatural ou não. Sei que o suposto fantasma explicou que era o Elvis. Eu acho que o Elvis andou muito por Portugal.
Mas ele disse que era o Elvis. Nós chamamos o Elvis e ele não apareceu.
No nosso caso foi: quem és? Elvis.
Ó, Margot, desculpa lá. De todas as pessoas que vocês podiam chamar já mortas, porque o Elvis?
Eu acho que havia uma moda de chamar o Elvis.
O Elvis estava em alta naquela altura.
Ah, claro. Dire Straits calling Elvis.
Do Elvis aparecer assim nestes jogos.
Malta, são 9 horas e ainda não chegamos ao sobrenatural desta história.
Tu despacha-te.
Tá, estamos a entrar.
Paulo Rico, entras aqui em meia hora, até já.
Voltemos a este apartamento de Cracóvia. Isto vai valer a pena. Voltemos a este apartamento de Cracóvia à noite de estranheza e terror da nossa ouvinte. Recapitulando, ele passou uns bons momentos com a rapariga, de repente começou a ouvir passos na casa dela, onde supostamente não havia mais ninguém, sendo que a rapariga era fã do oculto e de espíritos. Os barulhos começam a ser cada vez mais altos, diz ele, e a aproximarem-se do quarto. De repente, ouço a TV da sala a acender. Foi aqui que não consegui conter-me ou tentar arranjar mais explicações. Ela é mesmo das chalupas e tem um espírito na sala de estar e usa o tabuleiro do Ijá para comunicar com ele. Bem, eu acho que se era este o caso, eu não diria que ela era chalupa, pelo contrário. Chalupa era se ela não conseguisse trazer espíritos até ao mundo material, mas achasse que sim. Agora, se há um tabuleiro do Ijá e há um espírito andar pela casa e ligar a televisão,
então olha, parabéns a ela, que faz a coisa para
é preciso comunicar.
Consegue fazer isto a dormir até.
É preciso comunicar.
É muito importante.
É. Acordo a dizer ele e digo-lhe que tem um espírito na sala. E ela meio a dormir pergunta: o quê? E eu: um espírito está na tua sala a ver TV às 4 da manhã. Ok, ela se ri e me diz: um espírito? Mas tu estás bem? É o meu irmão mais velho, que deve estar acordado para ver o colega dele a lutar. E eu: como? O teu irmão? Mas disseste que não havia mais ninguém em casa. E como assim a ver na TV o colega dele a lutar? Ao que ela me responde: sim, o meu irmão é lutador de MMA. Beja, tu percebes de lutas, não é? É artes marciais mistas, certo?
Sim.
Mixed martial arts.
É para UFC ou coisa assim do género, não?
Naquele momento, diz ele, vi a minha vida toda andar para trás com uma experiência iminente de morte. Agora o plano era sair daquele apartamento de qualquer forma e de preferência vivo. Pela varanda era impossível devido à altura. Restava-me apenas esperar pela deixa dele ir à casa de banho e eu pirar-me dali para fora. O tempo passava, ele não arredava pé, sempre aos gritos de felicidade por cada bochecho que o colega dava no seu adversário na TV. E eu só pensava que depois seria também esse o meu desfecho, sair dali com a cara num bolo. Eis que então combinei com ela para ela ir ter com ele à sala e dar-me o sinal quando fosse seguro sair. E então foi, quando ele foi ao WC, ela veio até ao quarto, avisou-me e eu parecia o Usain Bolt a vencer a prova dos 30 metros de apartamento. Boa descrição. Só parei quando, fora já do prédio, depois de descer aquela escadaria toda do Bom Jesus, eu estava são e salvo. Hoje sou orgulhosamente sobrevivente de uma experiência de quase morte na noite de Halloween. O que é giro na aventura deste ouvinte é que começa por ser uma jornada sobrenatural ao oculto e de repente faz uma inversão de marcha radical e passa a ser uma história super terrena sobre artes marciais mistas e a possibilidade nada espiritual de levar uma valente tareia dada por um lutador polaco gigante. Eu adoro como passámos de os fantasmas, os espíritos para com cacete, porrada de ferver. Adorei isto. Adorei.
Muito bom.
Com a instrução 9 e 3, que abuso.
Não, pede desculpa ao Rico.
Rico. Peço desculpa, mas valeu a pena.
O Rico é o todo do MMA e agora.
Sim.
Olha, Rico, sim. Vamos começar tarde. Peço que cortes uma notícia, uma qualquer.
À escolha.
Uma tipo, olha, sei lá.
Já escolhi.
Já?
Uma da Alvalade.
Boa, tira essa, está bem.
Boa, porque o Manuel se vai falar disso daqui a pouco. Bom, o homem que mordeu o cão. Numa oferta Seat Leon Híbrido Plug-in, abaixo do primeiro escalão de tributação e agora com mais de 120 km de autonomia elétrica e também Fnac, onde encontra as melhores oportunidades deste Black Friday. Vamos a isso. Edição das 9 e um pouco na Rádio Comercial com o Paulo Rico. Boa tarde, boa tarde. Bom dia, Paulo. É isso, bom dia.
Bom dia. A situação está catastrófica em Valência. Subiu para 51 o número de mortos na sequência de inundações. As últimas horas foram de chuvas intensas e inundações nesta comunidade valenciana em Espanha.
5 minutos depois das 9 na Rádio Comercial, vamos ao trânsito com o Toyota Day. Paulo Miranda, conta-nos tudo.
Para já no Algarve, na Estrada João.
Paulo, já voltamos a falar, até já.
Até já.
O trânsito numa oferta Toyota Day. Se tem um Toyota, dia 9 de novembro, aproveita um check-up gratuito. Pode reservar em toyota.pt. Boa viagem com a Rádio Comercial, vamos ao tempo. Numa oferta do novo imóvel virtual e seguro direto.
Eu vejo chuva em quase todo lado. Onde é que eu não vejo chuva? Em Beja, em Sines, em Setúbal. Em Évora e em Lisboa.
Eu digo sempre isto à Joana, que é quando a Joana fala assim, parece ter uma bola de cristal.
Eu estou a ver chuva, vejo aqui chuva.
Eu vejo as coisas acontecer.
E eu estava mesmo maluco porque a Joana estava a olhar para o mapa de Portugal no site do IPMA e eu pensei, meu Deus, ela olha para o mapa e vê logo qual é que é a localidade. Espetacular. Mas o ratinho ajuda, não ajuda?
aparece lá.
Ela passa com o ratinho em cima do mapa e.
Exatamente.
Eu assim, esta vida é incrível. Olha para o mapa assim de longe e sabe perfeitamente.
Sim,
ela não falha uma localidade. É um ratinho ajuda, não é?
É.
É isso. O ratinho sempre ajudou. Desde os lápis e a tabuada do ratinho.
A tabuada do ratinho, exatamente. Sim, sim.
Hoje, na Guarda, estamos aos 15 graus, Porto Alegre 17, Bragança, Viseu, Castelo Branco, Évora, Beja e Faro 19, Vila Real e Lisboa 20 graus de máxima, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Setúbal 21, Porto e Ponta Delgada nos 22, Viana do Castelo e Funchal 23 e Braga 24.
Tudo com o novo imóvel virtual e seguro direto tão simples, tão inteligente.
Rádio Comercial.
Comercial. O Kian do Crow já a seguir nas manhãs da Comercial e depois bem-vindo a mais um episódio de... Em dezembro vamos ter Kian do Crow em dose dupla em Portugal, no Festival Autêntica em Braga com a Rádio Comercial e também no LAV Lisboa ao vivo. Dois concertos de Rádio Comercial, pode conferir tudo em radiocomercial.pt. Agora, 9h16.
Nem pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de Bola Bronca, uma rubrica em que se comenta a atualidade desportiva de forma imbecil.
Manuel, vamos falar de atualidade desportiva, é isso, não é? Portanto, obviamente que presumo que vais falar do apuramento das seleções portuguesas para os quartos de final do Mundial de Pádel, certo?
Oh, atenção, Vasco, ou mesmo da aprovação em Assembleia Geral do Orçamento para 2025 da Federação Portuguesa de Judo.
Tudo excelentes temas, mas infelizmente não. Vou falar do elefante na sala de imprensa, Ruben Amorim. Queria em primeiro lugar agradecer-vos, agradecer ao Beja e ao Vasco por terem vindo trabalhar, apesar do estado de choque em que se encontram, à Joana por conter o seu êxtase e mesmo ao Marco, que ficou desalentado na qualidade de pessoa que ainda acredita no amor.
Efetivamente eu sou um romântico, mas como é que a situação do Ruben Amorim se relaciona com o amor?
Olha, Marco, na conferência de imprensa de ontem que eu acompanhei, Ruben Amorim parecia um namorado que na sua cabeça já decidiu terminar a relação, mas que não sabe como o dizer.
Completamente, e toda a gente sabe que as relações mais difíceis de acabar são aquelas em que aparentemente está tudo bem.
Exatamente, tudo está bem, mas pá, simplesmente um dos elementos acha que merece melhor, ou então que não viveu experiências suficientes no estrangeiro e de repente fica maluco com uma proposta indecente que uma inglesa lhe fez.
Quem nunca?
Olha, a conferência de imprensa também a vi e foi de facto bastante dura. Foi complicado.
Não foi fácil. Não foi fácil. No fundo, os jornalistas tiveram 20 minutos a perguntar: queres acabar ou não queres acabar? Não é? Queres acabar ou não queres acabar? Diz-me agora, por favor. Ruben, o Ruben quer muito ir beijar mulheres para Ibiza, não é verdade? E o Ruben fez aquele clássico, não é? Aquele clássico do eu estou tão confuso, não sei o que sinto, preciso de tempo para saber o que realmente quero, eu não estou bem comigo mesmo e não te quero magoar, preciso de espaço para descobrir quem sou. Um clássico.
Atenção que já havia aquela red flag dele ter apanhado um voo para Londres há uns tempos, não é?
Exato. E aliás, há um mês foi anunciado que os portugueses vão precisar de autorização eletrónica para viajar para a Inglaterra. E não foi por causa do Brexit, foi por causa do Ruben Amorim, porque de facto apanhou aquele voo para Londres. Mas atenção, foi injustamente criticado. Aquilo não foi para negociar com o West Ham. Simplesmente o Ruben não resistiu àquelas promoções da Ryanair com oferecem voos baratíssimos, mas sempre para datas em que não podemos tirar férias.
Isto é uma situação muito tensa e, pelo que eu vi na televisão, há imensos sportinguistas com falta de ar.
É verdade, mas Frederico Varandas é médico, portanto tem que pôr em prática os seus conhecimentos de suporte básico de vida. Vai ter de passar as próximas semanas a prestar socorro. Vai passar do isso correr bem para o socorrer bem. É uma técnica diferente.
E depois também há a questão do estado em que está o Manchester United, não é? Estamos a falar de um clube que não deu condições ao Mourinho.
E por falar em Mourinho, isto foi tudo tão rápido, aconteceu tudo tão rápido, que dá a ideia que o United mandou vir um treinador por Uber Eats, não é? Só que foi um Uber Eats um bocado violento, não é? Porque não foram buscar a refeição ao restaurante, foram roubar a refeição à casa de outra pessoa. Estava o Sporting a jantar sossegado e aparece-lhe do nada um estafeta em casa. Desculpe lá, acionaram a cláusula de rescisão dessa pizza havaiana, vou ter de levá-lo imediatamente para Manchester. Não se percebe e não se faz.
Olha, quem é que achas que vai suceder a Ruben Amorim no comando do Sporting?
É o tema do dia, faz sentido que o Manel o aborde aqui na rubrica, mas já chega, né? Sucessor do Ruben Amorim, mas o que é isto? Vamos estar aqui a jogar ao Football Manager Football Manager na Rádio Comercial, ok?
Claro que sim, faz todo sentido jogar FM no FM. Joana, fala-se de João Pereira atualmente na equipa B, o que faz com que também saibamos qual é que vai ser o treinador que vai suceder a João Pereira, já que o Sporting só pode ser treinado por ex-jogadores campeões pelo Benfica que foram adaptados à posição de lateral direito. Eu diria que é melhor que o André Almeida comece já a apanhar a letra do mundo que sabe que, ok? Mas atenção, eu não concordo nada com esta política.
Sim, pá, porque a meio da época não há grandes soluções, não é?
Diogo, a maioria dos Sportings concordará que a melhor forma de garantir que o Sporting se sagra bicampeão é não mexer no trabalho do Ruben Amorim. Ora, por muito que o João Pereira conheça bem o Ruben, um ser humano não tem a capacidade de copiar todas as ideias de outro ser humano. Por isso eu suspeito que no domingo o Sporting anuncia a contratação de uma inteligência artificial chamada Robô Amorim.
Olha, mandem vir o Robô Amorim. Neste momento já estou por tudo.
Mas malta, há uma coisa que me deixou desconfortável em todo este processo.
O que é que te deixou desconfortável?
Joana, o Ruben Amorim vai suceder ao treinador Erik ten Hag, que é careca. Quando veio para o Sporting, a equipa tinha sido comandada no espaço de um ano por Marcel Kaiser, Lionel Pontes e Silas, todos carecas. Ou seja, Ruben Amorim é viciado em roubar o emprego a carecas.
Epá, má onda. Não sabemos quem é calvos.
Não sabemos quem é calvos. Logo Ruben Amorim, que já jogou nessa equipa. Fica-lhe mal como treinador e como ex-careca. Temos de respeitar os carecas, porque os carecas são como o Amorim. Carismáticos, sedutores e muito bem recebidos na Turquia.
Pensar no que é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio.
Manel, obrigado por me fazeres rir numa altura em que não me apetece rir. Obrigado, Manel.
Com os temas mesmo difíceis e...
Ora, obrigado. É para isto que serve a comédia.
Salva o mundo.
Comédia salva o mundo.
9h22 nas manhãs da comercial. Daqui a pouco virá José Raposo, também Marco Caruso, para falarem de uma peça rádio comercial. Estou a falar do Checkmate. Vamos estar à conversa com eles nas manhãs da comercial. Agora 9h25.
Há quanto tempo tem o seu carro? Às vezes dá vontade de trocar, não é?
E atenção, pode trocar com frequência se optar por fazer renting do próximo carro que tiver. Na Avens pode escolher qualquer modelo.
A LeasePlan agora é Avens e oferece serviços de renting cada vez mais simples, cómodos e sem risco.
Também era o que faltava, um carro novo vir com riscos, não é?
Claro.
Seja particular ou através de empresa, na mensalidade da Avens está tudo incluído, coisas como seguro, manutenção ou mesmo os pneus.
Avalie estas e outras condições em avens.com.
Evandro e Vitor Clay daqui a pouco nas manhãs da comercial. E agora a síntese das 9h30 nas manhãs da comercial. A edição é do Paulo Rico. Paulo, bom dia. Tudo isso poderá alterar e dificultar o trânsito amanhã, mas vamos saber do trânsito hoje. Uma oferta Benacar e Bosch Car Service. Paulo Miranda. Olha o Paulo. Mas está lá o Paulo. Cá vamos ao tempo e depois tentamos o Paulo a seguir.
Está bem.
Não.
Então.
Deixa-me dizer que a culpa é toda minha. Eu sou o Wilson Honrado e estava aqui a estorvar o Paulo, basicamente.
Oh, Wilson, enganaste no estúdio. É neste, vem para aqui. É aqui que
foi só escrito agora aparecer a voz do Wilson.
Pois foi, sim, nada.
Que esta pessoa?
Estava aqui atrás.
Lá está. A malta está em todo o lado.
E agora vimos a descobrir que o Paulo é o Wilson. Só o próprio. Sim, isso é possível.
Faz outra a máscara.
Era eu este tempo
sempre
todo.
Sempre confiei.
Alguém alguma vez os viu juntos num vídeo?
É a magia da rádio.
Não.
Em relação ao trânsito, olha, nesta altura temos já algo a 7.
Wilson, obrigado e até amanhã, está bem?
Wilson já seguiu, já deve estar quase aí a chegar.
Abraço. O trânsito com a Benacar, de 1 a 17 de novembro, as oportunidades de São Martinho chegam à cidade do automóvel e também Bosch Car Service, a rede de oficinas multimarca e multisserviços. Boa viagem com a Rádio Comercial.
A previsão é de chuva e trovoada. Se não for trovoada, só chuva. Se não chover, céu muito nublado e por aí fora. Quanto a máximas?
Quanto a máximas hoje? Vamos dos 15 até aos 24 graus. 15 na Guarda. Porto Alegre vai chegar aos 17. Máxima de 19 em Bragança, em Viseu, Castelo Branco, Évora, Beja e também em Faro. Tudo a chegar aos 19. Um grauzinho acima, Lisboa nos 20. Vila Real também. Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Setúbal 21. Porto e Ponta Delgada nos 22. Viana do Castelo e Funchal 23. E Braga 24.
Ivandro e Vítor Clay para ouvir já a seguir na Rádio Comercial. Daqui a pouco vamos estar à conversa com José Raposo e também com Marcos Caruso. Ivandro e Vítor Clay na Rádio Comercial com Noite. Hoje à noite já vai haver em cena novamente a peça Checkmate com a Rádio Comercial e com os nossos dois convidados que se juntam agora a nós, o Marcos Caruso e o José Raposo.
São bom lendas dia. Vivas.
São lendas. É verdade. São lendas vivas. São lendas vivas. São pessoas extraordinárias. E o Zé, olá Zé, como é que estás?
Olá, olá, bom dia.
Bem-vindo outra vez a esta casa tarde. Que também é um bocadinho tua. Como é que estás? Estás bem?
Tudo bem, sim.
Está bem?
Está tudo bem, obrigado.
Olha, falavas de microfone fechado acerca do Marcos. E do quão especial e do quão perfeito este homem é.
Sim. Sim.
Agora, microfone ligado.
Microfone ligado.
Começas a
agora, já agora que queres ver.
Agora se dizem. O microfone aberto.
Okay. Antes de mais, porquê que este homem é especial e a alegria que tu tens em fazer estar em cena numa peça de teatro com o Marcos Caruso?
É muito simples, porque ele é um grande homem de teatro.
É, eu tenho 1,91m.
É exatamente, é grande em todos os sentidos, porque é completo, ele é autor, ator. Ator, diretor, ele faz tudo e começou de facto no teatro, como é panágio de qualquer ator, que seja ator, acho eu, e tem uma escola fantástica e nós já estamos habituados a vê-lo há muito tempo na televisão, obviamente, né, através das novelas, mas o Marcos, antes de se tornar uma figura super popular através da televisão, já era ator de teatro há muito tempo e consagrado nesse sentido. Toda a gente sabe o grande ator que ele é. E depois, como é muito intuitivo, é inteligente e é um ser humano fantástico. Era isso que eu estava a dizer, porque é mesmo verdade. Ele é humilde, é simples, tem todas aquelas qualidades que nós desejaríamos que toda a gente tivesse, de uma maneira geral. E de facto ele é um exemplo de um, enfim, de um direi que é um ser perfeito.
E agora se o Papa Francisco estiver a escutar, pode ser que ele seja canonizado.
Vai ser canonizado, sem dúvida. Mas como é que esta peça chega cá? Foi o Marcos que trouxe, não?
Não fui.
Não?
Quem trouxe foi o Carlos Chirré, que é o encenador. Uhum. O Carlos Chirré já fez alguns trabalhos com o Plano 6, que é uma das produtoras do espetáculo, junto com a UOL. E o Carlos Chirré trouxe para a Plano 6 essa ideia de um sucesso extraordinário no Brasil já há alguns anos. E a adaptação que foi feita brilhantemente pelo Henrique Dias traz para uma realidade portuguesa um tema que pode ser universal. Não é uma peça brasileira. É um texto que pode acontecer aqui, como na Austrália, como em qualquer lugar do mundo, enfim. E foi brilhantemente adaptado. Então a ideia não foi minha, mas fui convidado e aceitei com muito prazer.
Qual de vocês é o poderoso banqueiro?
Quem é que é?
Pois. Perante
o próprio, né?
Eu achei que havia um certo porte de banqueiro, sim, não é? 1,91m.
E repara como no espaço de um minuto passámos de possível canonizado para quem é que é o banqueiro.
Claro. A acusação.
Como as coisas mudam. Não há
ápice. As coisas mudam muito rapidamente.
Olha, Zé, falaste do Marcos, olhando para o restante plantel. Também há gente que tu gostas e aprecias de veras, certo?
Sem dúvida, isto é um elenco fantástico. É só ler, olha, Sara Barradas, Rui Unas, Marcos Caruso, Zé Raposo, Carla Andrini e Ivo Lucas. É de facto um casting, acho que perfeito, porque as características de cada um têm, de facto, cabem naquelas personagens que nem uma luva.
Sim.
Acho que até nisso foi feliz a escolha e pronto, a atitude da Plano 6 e da UAU. Queria dizer que isto é um aliás, temos aqui o Sr. Markle que adaptou.
Eu ia falar sobre isso, eu mexi nas Sagradas Escrituras de Marcos Caruso.
Não.
Foi um desafio que o Paulo Dias me fez e eu fiquei aterrorizado, obviamente. Eu já tinha mexido nas Sagradas Escrituras de Monty Python quando fiz a adaptação, sim, dos melhores sketches de Monty Python.
Quem vai a seguir,
portanto,
o Elvis?
É aflitivo.
Outra vez o Elvis.
É aflitivo o conceito de vamos adaptar isto para Portugal sem desvirtuar, obviamente, o espírito da escrita do Marcos.
aquela peça, o trair e coçar, o texto daquilo, eu acabava cada sessão de trabalho cansado no bom sentido, porque é alucinante aquilo, é o ritmo.
Então agora eu vou falar sobre o Nuno. É o seguinte, uma pessoa que adapta o Monty Python e depois adapta Marcos Caruso já é um prémio, já é um reconhecimento, já é uma. Sendo quem ele é. Sim. Sendo já quem ele é. Mas o que eu quero dizer é que a peça Trair e Coçar, só começar, ficou em cartaz 34 anos no Brasil, ininterruptamente, com um texto meu, que eu conhecia e reconhecia e ria, e ria ultimamente da plateia, não ria mais do palco. Eu assisti um espetáculo e ria da plateia. Portanto, aquilo já estava nos meus ouvidos. Quando eu li a adaptação dele, parece que eu adaptei a peça que ele escreveu.
Meu Deus! Não,
porque
Marcos,
ele
não.
Fez, não, ao contrário, ele fez modificações no meu texto que melhoraram a peça. Então, Nuno, muito obrigado.
Foi, porque... foi tudo um bocado na sede de tornar aquilo de facto mais português. Sim. E ao mesmo tempo, epá, não, obviamente não
mas você não é um mestre. Você é um mestre. Você não adapta. Você não adaptou simplesmente as palavras, você adaptou o texto, você adaptou a obra para o português de Portugal e melhorou a minha obra. Tanto que a próxima, daqui para frente, se for montado em qualquer lugar do mundo, ela tem que ser traduzida da adaptação do Nuno. Não sei se vou pagar alguma coisa a ele, talvez nada.
Mais trabalho para ti. Talvez trabalho.
Não, chega, Marcos. Chega. Estou sem palavras. Mas devo dizer que era um texto alucinante. Era quase uma espécie de desenho animado com pessoas. O entra e sai, os enganos, as confusões, às tantas aquilo é quase matemática, Marcos, porque para tudo bater certo, não é? E para aquela teia de relações todas bater certo, foi uma experiência incrível mesmo.
Mas a comédia é matemática mesmo. O checkmate também tem isso, mas o checkmate, diferença do trair e coçar para o checkmate, é que o trair e coçar é um vaudeville, que é um entra e sai, confusão, troca de identidades. E o checkmate é uma comédia de costumes. Que você ri tanto quanto, mas é um outro gênero de teatro que há muito tempo não se se vê.
É raro,
é difícil.
Há muito tempo, é verdade.
Enfim.
As críticas sociais e políticas que existem ali faz-me lembrar, de certa forma, quase que a revista, transportando-a para uma comédia, não é? Que tem uma história, mas...
Não são sketches,
mas as críticas são fantásticas. As pessoas riem-se quando aparecem os nomes do Salgado, do Manuel Pinho, não sei o que, desta malta toda, está lá tudo. Portanto, há uma crítica subjacente que é diferente do Trair e Coçar, que era isso mesmo, era uma comédia de enganos.
Pois é, e sem revelar demasiado qual é que é a premissa desta peça. Portanto, envolve dinheiro.
Eu gosto desta
pergunta. Sem dúvida nenhuma, envolve 10 milhões de euros.
É lá. 10 milhões.
Meu cachê.
O que é que vocês fariam se caísse 10 milhões de euros na conta?
Na vossa conta, exatamente.
Ficava bem caladinho, não é?
10 milhões.
Ficava
bem caladinho.
Epá, eu não sei. Ia ser um engano. Ia ser um engano,
eu também acho que ia ser um engano.
Aqui mais estava mais cedo.
Sabe o que eu diria? Eu diria, é justo, fora-me trabalhar. É bem feito.
Sim, não sei que é um de cenas.
Até que enfim.
E rapidamente compravas um iate e uma casa e não sei o que. Depois alguém te dizia, desculpa, houve um engano, vai ter que devolver.
Sim. Eu deixava lá, não fosse alguém pedir de volta.
Exato.
Só então não gastava. Pois, ficava só lá, mas ficava bonito no
ficava
meu saldo.
Bonito, claro, quando fosse só multibanco.
É tudo isso que vocês estão a dizer.
É tudo um pouco.
É tudo um pouco o que acontece na peça.
Exatamente. É o que acontece.
Portanto, tu és um bancário do feijão.
Bancário, humilde. Um bocado parvo, um pouco dominado por aquela mulher que é um furacão, que faz a Carla. Vivem com o seu filhote, que é o Ivo. Pronto, uma família simples em que de repente caem 10 milhões na conta. E a partir daí é a grande confusão, porque aqui o senhor banqueiro.
O senhor milionário?
O senhor milionário, exatamente.
E quem faz essa confusão não sou eu, né? quero limpar a minha barra. Quem faz a confusão é o Rui Unas, que exatamente. É também um parvo.
É sempre
e é um assessor.
É sempre o Unas.
É sempre ele faz.
Olha, recordem só então, para já de quarta, sábado à noite domingo às.
De quinta. Porque as duas primeiras quartas foram ensaios solidários.
Okay.
Com os bombeiros e com a Liga dos Animais, que é
Ira.
A Ira, exatamente, não é Liga, é a Ira. E o primeiro foi para a casa do artista. Portanto, fizemos três espetáculos solidários.
Houve três quartas, ok.
Exatamente.
Mas agora, então, a partir de quinta?
Quinta a domingo, até às 9 horas. Quinta, sexta, sábado às 9. Domingo às 17. Domingo.
Sim, e depois, em março, vão para o Porto.
Exatamente. Dois meses no Porto. Dois, que eu adoro estar no toda a gente adora estar.
Quem não gosta, não?
Quem não gosta?
Começar a falar de restaurantes, não é?
Claro. Claro.
Comida, mas
obviamente.
Comida. Obviamente. Obviamente.
Restaurantes, e o Marcos, outro dia, fomos lá ver uma peça que a Sara estava ainda a fazer com o Diogo Martins. E foi fantástico aquela coisa das francesinhas e não sei o quê. Mas depois não é só as francesinhas, é as portuensinhas, porque
as pessoas
são fabulosas no Porto. Pá. É aquela coisa que nós sabemos.
O que é que já levaste o Marcos a comer? Qual foi assim a coisa que... Que
lá,
surpreendeu
comemos,
mais.
Comemos francesinha. Francesinha na regaleira e também fomos à abadia. Estava à espera de uns rojões, mas eles por acaso naquele dia não tinham. Comemos um belo cabrito.
Lá está,
cabrito está sempre à nossa espera.
A abadia é espetacular.
A abadia também. Epá, o Porto é maravilhoso. E eu adoro comer. O Marcos. Não tanto como eu.
Está quantidade. O Zé Raposo é fazer turismo gastronómico nesse país que não precisa nem de indicação. Mas com ele passa a ser melhor.
Marcos, tem ideia quantas vezes é que já cá veio, quantas vezes é que já trabalhou cá em Portugal?
Com teatro 10 vezes.
10 vezes.
10. Ah. Como ator, como autor e como encenador.
Ok. E cada vez que cá vem, sente-se em casa cada vez mais também.
Porque cada vez que venho quero vir mais, porque cada vez que venho descubro mais coisas. Mas é verdade, descubro mais coisas mesmo.
Sim.
Porque é interminável a quantidade de tudo que vocês têm. E principalmente eu acho que é tudo que vocês já sabem, não vou repetir aqui, é a culinária, é a arte, é a música, mas principalmente as pessoas. Eu amo o português. Eu amo a delicadeza, a fraternidade do português. Acho que não é a generosidade. É a fraternidade em indicar o caminho, em dizer come mais um pouco, fica mais um pouco. Gostou, então é seu. Tem isso, esse olhar no olho. Eu sempre digo isso e sempre repito isso, porque eu acho que nós precisamos disso nesse terceiro milênio. Acho que nós estamos cada vez mais... precisando do humano, do olhar, do ver o outro. E o português vê o outro.
Oh. Marcos, obrigado.
Este homem veio aqui elogiar-nos muito. Não estávamos a contar com isto.
Marcos, estávamos a precisar.
Muito obrigado. Checkmate está em cena então de quinta a sábado às 9 da noite e domingo às 5 da tarde no Auditório dos Oceanos, no Casino de Lisboa.
Vou acrescentar mais uma coisa. Queria só dizer às pessoas para seguirem o Instagram do Zé Raposo por uma razão. Eu adoro seguir o teu Instagram porque é um Instagram que é o espelho do bom homem que está aqui. Pá, ele é uma pessoa que homenageia as pessoas em vida. Que diz coisas muito bonitas sobre os mais variados assuntos. E portanto estou aqui a dizer-vos, vão seguir o Zé Raposo no Instagram.
Sabes que
quando vejo os teus posts no meu feed, fico, há um quentinho.
Não, e mesmo os vivos e também os que já morreram.
Os vivos, os que já morreram,
é para deixar de falar.
Sim,
das
sim,
pessoas,
sim.
E depois é assim, aquilo.
Mas tu gostas muito de homenagear pessoas e dos teus colegas e acho que isso é incrível.
E assim se completou o ciclo de elogios. Tu começaste com o Marcos.
É verdade,
Agora voltou.
Todos os elogios destes dois homens estão aqui dentro, mas são poucos.
Manel,
és
incrível, Manel.
Obrigada. Bem,
Diogo,
és o maior.
Um festival de amor. E parvoíce.
Seis. Obrigado aos dois. 6 minutos para as 10.
Muito obrigado.
Diogo, se poupasses 1 euro por dia, sabes quanto tempo terias de poupar para teres 180 mil euros?
180? Oh, Joana, a minha resposta é demasiado tempo.
Pois, para teres 180 mil euros, terias de poupar 1 euro por dia durante aproximadamente 492 anos.
Pois, isso não vai dar. Mas há uma forma de conseguir 180 mil euros mais depressa. Eu chamo-lhe o método Bem Bom. Se participar no concurso Bem Bom, pode ganhar 180 mil euros já em dezembro.
É verdade, o Bem Bom, incrível concurso. O curso que junta o Banco.pio à Rádio Comercial vai ficar ainda melhor. Em dezembro vai haver um sorteio extraordinário e o vencedor vai ganhar 180 mil euros durante 10 anos. Recebe 1.500 euros todos os meses em cartão pré-pago. As inscrições são entre 2 a 6 de dezembro.
Um prémio destes pode mudar a sua vida.
E para concorrer todas as semanas, basta ter crédito de habitação no Banco Montepio. O que é que está à espera? Não é só bom, é bem bom. Pode saber mais em bancomontepio.pt.
Condições de acesso. Conta de depósito à ordem ativa. Adesão ativa ao Montepio 24. Crédito à habitação própria permanente. Banco Montepio registado junto do Banco Portugal com o número 36. Regulamento disponível em bancomontepio.pt e radiocomercial.pt. Concurso publicitário número 11/2024 autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa, disponível até 13 de janeiro de 2025. Banco Montepio, 180 anos. Valores que crescem consigo.
Pronto, é muito isto. Acabou-se este bem bom, não é?
E amanhã vamos, mais bem
e
bom.
E amanhã mais bem bom a certa hora, não é?
Sim.
É mesmo isso. É isso? Está feito? Está fechado?
Amanhã é o último bem bom. Vai ser desta semana.
É,
depois na sexta feriado.
É isso mesmo. Depois nós vamos voltar. Então pronto, tchauzinho então.
Tchau, tchau.
Um forte abraço. Um forte abraço.
Forte abraço. Wilson, tudo pronto? Vamos a isto?
Prontíssimo.
O Wilson Honrado para lhe dar a melhor música sempre depois das 10. Até a hora certa. Que até a hora certa mais uns minutos. Olá, solidão dos 4h30 na Rádio Comercial. Até amanhã.
Bom dia, 10 horas 3 minutos, está a ouvir a Rádio Comercial. Eu sou o Wilson Honrado, daqui a pouco vou tocar para si o Noah Kenny, também o Travis McCoy com o Bruno Mars. Primeiro vamos saber das notícias. Notícias da Comercial, edição do Paulo Rico. Bom dia, Paulo. Paulo, estás a precisar de um chazinho quente, certo? Agora a seguir. Na Comercial, agora vamos saber do trânsito a esta hora. O trânsito na Comercial é uma oferta Toyota Day. Paulo Miranda, sem distrações agora a esta hora, como é que estão as coisas?
Oi?
Sem distrações e com a via ligada, vá.
Exato. Mas neste momento...
Obrigado, Paulo. O trânsito na Comercial foi uma oferta Toyota. Se tem um Toyota, dia 9 de novembro, aproveite um check-up gratuito. Reserve em toyota.pt. 10 horas 7 minutos na Comercial. Daqui a pouco não perco o Noah Kahan com Stick Season. 10 e 17, bom dia, boa quarta-feira com a Comercial. Eu sou o Wilson Honrado a substituir o Pedro Andrade, que está mais logo com a Tecas no Já Se Faz Tarde. Daqui a pouco, o resumo das manhãs e também a Bárbara Tinoco, os Imagine Dragons e a nova do The Weeknd na Comercial.
O concurso.
Bem giro este, música nova do The Weeknd, Dancing in the Flames, na Rádio Comercial. A melhor música e os melhores podcasts sempre e também o programa de rádio mais ouvido em Portugal. As manhãs da Comercial. Vamos ao resumo de hoje?
Sim.
As manhãs da Comercial estão de regresso amanhã a partir das 7 da manhã com o Diogo Beja e a Joana Azevedo. Daqui a pouco, o Bastank, Blue Eye com Julinho KPSD, Kendo Koi e também os Kalema na Comercial. Kalema na Comercial, a melhor música e os melhores podcasts sempre. Olá, bom dia, ótima quarta-feira. Eu sou Wilson Honrado. Gostou da série Squid Game? Então fica a saber que David Fincher, realizador de clássicos do cinema como Clube de Combate, grande filme com Brad Pitt, está a trabalhar numa versão em inglês da série norte-coreana Squid Game. A nova versão deste grande sucesso da Netflix deverá ser gravada durante 2025, o próximo ano, mas a própria Netflix ainda não confirmou os rumores. Eu confesso que vi a primeira série do Squid Game, primeiro para avaliar se a minha filha podia vê-la. E obviamente a resposta foi não. Depois, porque a série é altamente viciante, e já da segunda temporada... Eu não passei dos primeiros 20 minutos. Entretanto, no que toca às séries, se tiver sugestões, venham elas no WhatsApp comercial 910033759. Eu acabei de ver Os Monstros, sobre os irmãos Menendez, que assassinaram os pais. Não adorei, mas vi até ao fim. E estou também a ver o Dior Zac. E a adorar. Não tenho muito tempo para vê-la. A seguir, a Comercial, a melhor música sempre continua com a Billie Eilish.